saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro, sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos falar sobre seguros de saúde e seguros para animais. Bem-vinda de novo, doutora!
Obrigada mais uma vez pelo convite. Este é realmente um tema muito importante porque hoje em dia existe uma preocupação cada vez maior com a saúde, mas também muitas dúvidas sobre aquilo que os seguros realmente cobrem e sobre o que faz ou não sentido contratar.
Antes de falarmos especificamente sobre os seguros de saúde, importa distingui-los dos planos de saúde. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um?
Apesar de muitas pessoas se confundirem, um seguro de saúde e um plano de saúde não são exatamente a mesma coisa. O plano de saúde funciona mais como um cartão de descontos, ou seja, a pessoa paga uma mensalidade e consegue consultas, exames ou tratamentos mais baratos nas entidades que têm acordo com esse plano. Já o seguro de saúde funciona de uma forma diferente, porque existe uma proteção financeira maior. Dependendo da cobertura contratada, a seguradora pode comparticipar consultas, exames, cirurgias, internamentos e outras despesas médicas. E depois há outra diferença importante, que normalmente os planos de saúde são mais baratos e mais fáceis de aderir, porque muitas vezes nem exigem questionário clínico. Já os seguros podem ter períodos de carência, exclusões e análise do estado de saúde. Na prática, eu costumo dizer que o plano é mais uma solução de acesso a preços mais reduzidos, enquanto que o seguro funciona mais para uma proteção perante despesas médicas inesperadas e potencialmente elevadas. Mas atenção, não existe uma solução igual para toda a gente, depende muito da realidade, da idade, do historial clínico e até da frequência com que a pessoa utiliza os cuidados de saúde.
Os descontos oferecidos pelos planos de saúde apenas podem ser usados nas clínicas e hospitais com os quais existam acordos. No caso dos seguros de saúde, os descontos podem ser aplicados diretamente, em regime de comparticipação, nas clínicas e hospitais convencionados ou em regime de reembolso, em qualquer unidade de saúde. Por isso, é sempre importante verificar quais são as entidades que pertencem à rede do plano ou seguro de saúde e quais são os serviços que prestam. Que outros critérios é que devemos considerar para avaliarmos se compensa ou não contratar um seguro de saúde?
Quando falamos em escolher um seguro de saúde, as pessoas muitas vezes olham só para o valor mensal, e esse é um dos maiores erros. Porque às vezes o seguro de saúde até parece barato, mas depois a pessoa percebe que quase não cobre nada. É muito importante analisar as coberturas incluídas, os limites de capital, os períodos de carência, as exclusões e também perceber quais são os hospitais e clínicas da rede. Porque imagina, não adianta ter um seguro fantástico no papel se depois não tens praticamente entidades aderentes perto da tua zona. Outra coisa importante é perceber a utilização que aquela pessoa vai dar ao seguro. Uma família com filhos pequenos pode valorizar muito a urgências e pediatria, já outra pessoa pode precisar mais de exames, especialidades ou consultas frequentes. Portanto, o melhor seguro não é necessariamente o mais caro nem o mais barato, é aquele que faz sentido para a realidade daquela pessoa.
A apólice é o contrato que define as condições aplicáveis ao seguro de saúde e é importante lê-la e esclarecer as dúvidas antes de a assinar para evitar mal-entendidos e surpresas futuras. A que aspectos devemos estar particularmente atentos?
Pois, aqui esta parte da apólice é que é uma parte muito importante e eu sei que muita gente não lê, mas devia, porque é lá que estão as regras do contrato e normalmente as maiores surpresas aparecem precisamente porque a pessoa assumiu que determinada situação estava coberta e afinal não estava. Por isso eu diria que é fundamental verificar as exclusões, os limites das coberturas, os valores da franquia, os períodos de carência e perceber se existem doenças ou situações que possam ficar excluídas. Também convém confirmar se determinados tratamentos precisam de pré-autorização da seguradora, porque às vezes a pessoa faz o procedimento primeiro e só depois percebe que precisava de autorização prévia.
O que são a franquia e o período de carência?
A franquia é basicamente a parte da despesa que fica a cargo da pessoa. Por exemplo, imagina que uma consulta em que o seguro comparticipa uma parte e tu pagas o restante valor. Já o período de carência é o tempo que tens de esperar até poderes usar determinadas coberturas depois de contratar o seguro. Isto acontece muito em cirurgias, partos ou hospitalizações. E o objetivo é evitar que alguém faça o seguro já a saber que vai utilizar imediatamente uma cobertura muito cara.
Que especialidades e atos médicos é que geralmente estão incluídos e excluídos das coberturas dos seguros de saúde?
Em relação às coberturas, isso varia bastante de seguro para seguro, mas normalmente incluem consultas, exames, urgências, hospitalização. Depois existem seguros mais completos que podem incluir estomatologia, parto, próteses ou outros tratamentos específicos. E depois existem também exclusões que são muito importantes de conhecer. Por exemplo, é relativamente comum existirem limitações relacionadas com doenças pré-existentes, tratamentos estéticos ou determinadas terapias. E por isso é que comparar apenas o preço pode ser enganador.
Há pouco, referiu a necessidade de obter uma pré-autorização da seguradora antes de realizar determinados procedimentos. O que deve ser feito em caso de dúvida quando não é claro se a pré-autorização é necessária?
Relativamente à pré-autorização, sim. Em muitos casos ela é mesmo essencial. Principalmente em exames mais caros, como por exemplo cirurgias ou internamentos. Porque se a seguradora exigir essa autorização e ela não for feita antecipadamente, pode acontecer a despesa não ser comparticipada. Portanto, quando existe dúvida, o melhor é sempre confirmar antes com a seguradora ou com o mediador.
Na prática, como funcionam a comparticipação e o reembolso das despesas?
Na comparticipação, a pessoa utiliza entidades da rede e paga apenas a parte que lhe compete. O restante é tratado diretamente entre a clínica e a seguradora. Já no reembolso, a pessoa pode escolher praticamente qualquer entidade, paga primeiro a despesa e depois envia os documentos à seguradora para receber a percentagem definida no contrato. O reembolso dá mais liberdade, mas também implica adiantar o dinheiro.
As seguradoras podem aplicar condições diferentes ou até colocar restrições à contratação de um seguro de saúde por quem já tem uma certa idade ou um determinado diagnóstico?
Sim. As seguradoras podem ter em consideração fatores como a idade ou determinadas condições de saúde, porque quando fazem o seguro estão a avaliar o risco. Por isso, pode existir agravamento do valor, exclusões específicas ou até limitações nas coberturas. E é normal que o prémio vá aumentando com a idade, porque existe maior probabilidade de utilização dos cuidados de saúde.
Os planos de saúde animal e os seguros para animais de estimação funcionam de forma muito semelhante aos planos e seguros de saúde, permitindo obter a comparticipação ou o reembolso de parte das despesas com tratamentos veterinários. Que outras despesas é que também podem estar incluídas nas coberturas dos seguros para animais?
Hoje em dia já existem soluções bastante completas. Muita gente pensa apenas em consultas veterinárias, mas dependendo da cobertura, o seguro pode incluir cirurgias, exames, internamentos, medicamentos, responsabilidade civil e até apoio em caso de perda ou roubo do animal. E a verdade é que os cuidados veterinários podem atingir valores muito elevados, principalmente em situações inesperadas. Por isso, para muitas famílias, acaba por ser uma forma de garantir que conseguem dar os cuidados necessários ao animal sem ter um impacto financeiro tão grande.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por ter clarificado em que consistem e como funcionam os seguros de saúde e os seguros para animais. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com as finanças pessoais. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.